Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast RH Estratégico. Estou aqui com mais uma conversa, recebendo uma super convidada que vai falar com a gente hoje sobre essa transformação digital que vem acontecendo no RH. Eu estou hoje com a Mônica Hawk, que ela é fundadora e CEO da Solids. Daqui a pouquinho ela vai começar aqui se apresentar e entrar nessa conversa aqui com a gente. E queria que você seja bem-vindo e lembre-se, né, de seguir aqui o podcast, tem o link do site para quem quiser ver outros materiais, outros conteúdos e mandar também seu feedback para a gente saber, tá gostando, tá sendo legal esse formato de conversas por aqui, tem alguma sugestão de pauta ou de convidado para a gente receber? A gente espera o seu comentário por aqui. Bom, vamos entrar na conversa? Mônica, bem-vinda!
Muito obrigada pelo convite, Lilian, vai ser um prazer conversar com você.
Bom, a gente fala, né, de RH digital, né, Mônica? E tanto eu quanto você, a gente convive aí nesse universo do RH já faz um bom tempo. Eu falei que a gente já fala que tem mais de 20 anos, né? Que é para não entregar a idade e depois disso a gente não precisa mais contar quanto que é. Mas a gente vê muitas mudanças, né? Eu mesmo brinco disso que eu falo. Eu comecei no RH com uma maquininha de calcular de fita e eu calculava ponto dos colaboradores ali na maquininha de ponto, de fita. Imprimia e grampeava no cartão, né? Então, assim, olha que já tem tempo isso. E também, né, a gente tinha ali uma máquina de escrever no escritório, aquela impressora matricial, depois começou a evoluir, a gente chegou no Excel, e daí a gente achou o máximo que o Excel ajuda tanto a vida. Mas, quando a gente entra hoje em muitos RHs, em muitas empresas, parece que a gente volta no tempo, né, Mônica? Parece que essa cena ainda está lá sendo reproduzida, que a gente ainda vê muitos RHs trabalhando dessa forma muito convencional. Sendo que a gente tem muitas tecnologias, a gente tem inteligência artificial para usar em gestão de pessoas de ponta a ponta. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência, do que vocês fazem, de como que é essa visão sua dessa mudança desse RH convencional para tantas mudanças que a gente está vendo na prática hoje e quanto espaço ainda tem, né, de mudança, de transformação para os RHs das empresas.
Nossa, exatamente. É bom lembrar, né, Lilia, que lá quando você começou, né, a fita, ela era uma inovação tecnológica, né?
Super!
Aí o Excel também foi outra inovação tecnológica. E então, a inovação tecnológica, ela sempre vai existir. Porque às vezes as pessoas acham que a tecnologia é uma coisa de agora. E não é, a tecnologia ela vai sempre acompanhando as pessoas, só que com uma característica diferente ao longo do tempo. E aí, e por que eu estou falando isso? Porque a resistência à tecnologia não faz sentido, né? Você já convive com tecnologia, a questão é com qual, né? E as pessoas, o que eu percebo, assim, a gente tem mudado bastante, a gente está num momento de troca de tecnologia. Né? Não faz mais sentido a gente usar as ferramentas que nós tínhamos disponíveis numa geração anterior, não faz sentido, isso não é estratégico, né? Porque o que a tecnologia tem de característica é que ela tende a otimizar e tornar muito mais fácil e eficiente os processos em relação à geração anterior, né? Então hoje você consegue fazer um RH com Excel? Consegue! Mas ele é eficiente e ele é estratégico, é igual a outros RHs que usam software e lançam mão, né, e usam como recurso as tecnologias? Não. Então, é um ponto de como você, enquanto profissional, quer se posicionar ao longo do tempo e diante da sua própria carreira. Né? Então, essa visão da tecnologia ela é muito importante, porque o que eu vejo, Lilian, às vezes as pessoas ficam com receio, como se elas não usassem tecnologia, elas já usam. Então, é só uma questão de você ter essa clareza e se adaptar à próxima fase.
Excelente. E daí, assim, você falando sobre isso, eu acho que tem um outro ponto também que eu lembrei aqui na hora. Muitas vezes as pessoas têm essas resistências da transformação, da mudança, e porque elas ficam pensando também que, isso aqui é coisa lá para aquela empresa gigante. Isso daqui é papo de quem trabalha na multinacional, isso daqui é coisa de quem tem muito dinheiro para investir, ou que tem muitos braços. E pelo contrário, a gente tem tecnologias hoje que são tecnicamente simples de serem operadas, que você não precisa fazer um curso na NASA, no MIT, para você operar, né? Então, que você vai conseguir ter facilidade e que o investimento, ele é viável, e que ele vai otimizar os braços dessa equipe pequena. Porque também, por outro lado, é muito fácil você pensar, por exemplo, nisso. Quando a gente olha para uma estrutura de RH de uma empresa grande, de uma empresa multinacional, onde ela tem os subsistemas todos funcionando, ela tem várias pessoas dentro de cada um desses subsistemas, ela tem uma rede de apoio muito grande. Então, por exemplo, alguma coisa acontece, eu tenho ali um jurídico para uma consulta, eu tenho uma área de saúde, segurança do trabalho diretamente linkada a mim para uma consulta, que é diferente quando você vai para uma empresa menor, onde geralmente você vai ter ali uma, duas, três, quatro pessoas no RH, né? Essas pessoas operacionalizando todos os processos, com algumas divisões...
E RH junto.
Junto.
E SAF financeiro.
Exato, administrativo, facilities, o que a gente encontra de facilities dentro do RH, né? De chegar, eu sou do RH, o que, que eu faço? Eu confiro a folha, eu lanço o benefício e eu também cuido do fretado, né? Então, isso é a realidade, né? É o que a gente vê por aí. E a tecnologia, eu sempre falo que assim, onde a gente tem coisas repetitivas, sabe aquelas tarefas que eu faço e que eu precisaria ter mais controle, ou que eu sempre estou fazendo e que isso sempre se repete, que poderia ser mais simples, mais fácil, mais fluido, é aí que a tecnologia pode ser o nosso grande aliado para esse começo dessa transformação dentro das empresas, né? Queria saber um pouquinho da sua opinião também sobre isso.
É, e aí, Lília, eu vou ter que falar da nossa missão e da nossa vocação, né?
Deve, né? Inclusive, assim, a gente aqui é parceiro da Solisys, e a gente sempre indica, inclusive, a ferramenta. E que mais um ponto, mas depois a gente entra nisso. A gente precisa entender o que funciona para a nossa realidade, né? As pessoas também têm dificuldade disso.
E aí, nesse ponto, Lilian, assim, nós nascemos para atender e democratizar a tecnologia para PMS. Então, aquilo que brilha os nossos olhos, assim, que deixa a gente realmente com a sensação de dever cumprido, é entregar uma tecnologia que até poucos anos estava disponível só para grandes empresas. Pensa, quando isso aconteceu em vários momentos. Quando a gente entra no mercado, a Solisys nasceu entregando mapeamento comportamental. Uhum. Quando a gente começou a fazer isso, só as grandes...
O nosso famoso e querido profiler, né, gente?
Exatamente.
Todos os clientes nossos é que usam.
Isso. Quando a gente lançou o profiler, a gente olhou para um mercado que... só grandes empresas usavam, normalmente só as multinacionais, e só aplicava-se a ferramenta na diretoria para cima. E a gente olhou para aquilo e a gente desejou muito desenvolver uma ferramenta que fosse democrática. E a gente queria, assim, da faxineira até a CEO, que todos fossem mapeados, todos tivessem acesso à gestão comportamental. E foi muito bonito, porque ao longo do tempo a gente foi conseguindo exatamente isso. E hoje toda e qualquer pequena empresa pode fazer isso.
E com um detalhe, tá? Que daí eu posso falar aqui com a nossa visão de quem aplica, de quem é o usuário. Com facilidade, ó a propaganda aí, hein? Que o que é bom a gente tem que falar. Assim como a gente critica também é o que precisa ser ajustado. Mas com uma facilidade, é uma das coisas que eu sempre coloco isso como diferencial. Nunca nem falei isso para a Mônica, mas eu vejo assim que é o grande diferencial quando a gente olha para essa pra ferramenta comportamental da Solisys, é que é fácil de usar. É fácil de ser entendida pelo RH, ou seja, fácil de ser transformada em ferramenta de gestão e desenvolvimento pelo RH, e é fácil de ser entendida pelo usuário. Porque a gente também utiliza outras metodologias, a gente utiliza aqui outras ferramentas, mas nenhuma, gente, nenhuma das que a gente utiliza é tão simples de ser entendida. Ela é completa, ela não foge da profundidade, mas o usuário pega um relatório, lê e fica feliz porque ele entendeu, porque não veio em grego, né?
Porque isso faz parte da missão. Se eu quero democratizar, se eu quero dar acesso para todo mundo, tem que ser simples, tem que ser fácil. Eu não posso ter complexidade como barreira de uso. E essa é muito a nossa filosofia. Se a gente quer atingir pequenas e médias empresas, se a gente quer atingir todos na empresa com perfil comportamental, ponto principal é não deixar de entregar nada, né? Ter profundidade em relação à qualidade, mas simplicidade em relação à capacidade de absorção dessa informação. E aí a mesma coisa acontece quando em 2016 a gente lança o software completo para gestão de pessoas. A lógica era a mesma. A gente falou assim, vamos colocar People Analytics e vamos entregar People Analytics para as pequenas empresas. E o engraçado é que aqui no Brasil nem as grandes estavam usando. E até começou um movimento muito interessante de grandes empresas nos procurando. E é lógico que a gente atende também. Mas a tese era: vamos democratizar e vamos tornar possível, porque a gente acredita muito que se a gente entregar uma tecnologia acessível, coerente com o momento e com o tamanho das pequenas e médias no Brasil, a gente vai mudar a história do RH nesse país. Então, para a gente, assim, é muito estratégico isso. E aí, um ponto que você tocou importante é exatamente isso. É assim, entender que na hora que a gente vai desenvolver uma tecnologia, a gente precisa fazer uma escolha pela nossa vocação. Porque se eu faço o desenho, a arquitetura da tecnologia, do software, eu preciso escolher qual o nível de complexidade. Uhum. E aí, não pode ser serve para os dois. Não existe. Na prática, não existe. Eu não posso olhar para um processo seletivo de uma grande empresa e olhar de uma pequena e achar que vai ser a mesma coisa, porque não vai.
Ou isso acaba refletindo não só nessa questão do uso, mas depois quando a gente vê um monte de empresa, né, Mônica, que tem, eu brinco que é um monte de Frankenstein. Porque daí ela pega um sistema do um, daí ela vê que não tem todas as funcionalidades do que ela precisa para aquilo, daí ela começa e coloca um outro, daí ela precisa de um que vai fazer um falar com o outro, e daí ela vai ter um outro que vai fazer o segundo falar com o terceiro, e assim ela segue. Ela não consegue ter uma linha única, né? Tipo, eu tenho um software, uma ferramenta que a gente já foi treinado, que a gente sabe usar, que a gente tem um suporte único, e que a gente consegue fazer o que a gente precisa. Porque também fala sobre essa questão que você trouxe de complexidade, né? Quando eu vou escolher uma ferramenta, e eu vejo muito isso, tá? Quando a gente faz consultoria às empresas. Muitas vezes, e aqui, ó, gente, para quem tá ouvindo a gente, ponto de atenção se você já não fez isso. Muitas empresas, né? A gente, enquanto ser humano, a gente adora uma novidade. A gente adora estar no topo da onda, né? E daí todo mundo começa a falar de uma ferramenta X, de uma metodologia Y, e às vezes o que, que a gente faz? A gente fala, eu vou trazer essa para minha empresa também, né? Só que não é porque isso foi instalado lá no seu vizinho que vai fazer sentido para você. Não é porque isso é a melhor das ferramentas na empresa do colega ou de alguém que estudou com você que isso vai fazer sentido para você. Então a gente precisa também entender isso, que às vezes a gente ir simples e puramente buscando, né, algo por uma referência de um lugar não vai ter conexão com o nosso segmento, com o nosso porte, com o nosso tipo de atuação, com a nossa necessidade. E daí eu trago mais uma vez a necessidade dos RHs, a gente fala muito sobre isso, o que é ser estratégico, que não seja, né, o entendimento do negócio. Se eu não entendo muito bem o meu negócio, as minhas necessidades, como que eu vou trazer essa ferramenta por moda? Né? Então eu preciso entender isso para conseguir diminuir essa complexidade e trazer uma solução que realmente me atenda.
E aí o perigo disso é você implantar um monte de coisas que são complexas demais e aí você acaba caindo em descrédito na operação, porque o que a gente faz no RH ecoa na operação inteira, na empresa inteira. E aí, quantas vezes a gente já não viu, às vezes, uma avaliação de desempenho ultra, mega complexa e um ano depois ninguém dava nada por ela, ela caiu em discreto. Por quê? Porque é complexa. Quantas vezes, né, o próprio processo seletivo, porque a gente precisa, e aí vem, né, até uma dica em relação à tecnologia, olhar a vocação daquela tecnologia, né, porque parece óbvio, mas a maioria das pessoas não tem essa consciência de que você precisa saber qual é a vocação da tecnologia que você está comprando, né? Porque é igual uma
igual fazer planilha no Word, né? Então, peraí, você tem uma ferramenta que serve para você tabular, para você fazer cálculo, para você ter fórmula. Como que você está fazendo uma planilha no Word? Será que você está com a ferramenta certa?
Eu posso olhar para a Gisele Bündchen e ver que, nossa, que vestido lindo, mas na hora que vestir no meu corpo, o resultado não vai ser igual, né? Ou o contrário. Então, assim, é a questão de você entender, né, qual a tecnologia que você está usando e que essa tecnologia ela tem que ser adequada à sua estrutura, tem que fazer sentido. Né? No nosso caso, a gente se preocupa muito de entregar uma jornada simples, uma jornada integrada, porque a gente conhece a realidade do RH, né? A gente sabe que muitas vezes, assim, não existe budget para você fazer 1000 integrações, não existe, às vezes, estrutura de TI para você fazer um monte de integrações, por isso que a gente coloca tudo num lugar só. Não existe, muitas vezes, o nosso RH, ele é o RH, mas ele está ali com... fazendo outras atividades, então eu preciso entregar uma ferramenta intuitiva, simples, com processo seletivo, que tem que ser agradável também ao público que ele está atendendo. Então, é muito importante, assim, observar essa vocação, né?
Eu gostei desse ponto até que você trouxe, porque eu passei por uma situação dessa essa semana, que eu posso citar o case aqui, claro, sem citar nomes. Mas é uma cliente nossa de consultoria, né, de mentoria, que ela estava fazendo exatamente busca, né, por sistemas, busca por trazer essa transformação, para modernizar o RH, e pensando na solução, porque o desafio dela era recrutamento e seleção, é isso que precisava ajustar nesse momento. Mas daí, o que ela estava fazendo nesse, que pode ser um erro nosso, tá, no dia a dia, e a gente precisa parar para olhar? Ela estava olhando para essa parte isolada. Ela estava olhando lá para o recrutamento e seleção. E qual ferramenta que vai resolver essa situação XYZ para mim aqui hoje? E amanhã? E depois que esse funcionário entrar? E o acompanhamento disso? Como a Mônica bem trouxe. E qual que é a experiência? A gente fala tanto hoje de Employee Experience. Qual que é a experiência desse usuário antes dele ser cliente nosso, antes dele ser colaborador nosso? Será que ele realmente está sendo legal? Será que ele vai falar bem da nossa empresa? Ou vai ser mais um post no LinkedIn falando que sabe aquela empresa que tem 29 processos, né, fases no processo seletivo, que me deixa lá esperando? Qual que vai ser a minha capacidade enquanto RH de tocar isso depois? Daí, quando a gente fala, por exemplo, dessa visão também integrada, qual que é o meu cronograma de implantação? Ah, então agora eu vou olhar para esse recrutamento e seleção. Na sequência, eu vou olhar para quê? Ah, então, de repente, no próximo passo, eu vou olhar para desenvolvimento das pessoas, dos times, dos líderes. Nossa, mas então, se eu já mapeei as pessoas desde a hora da entrada, será que isso já não vai me facilitar esse acesso? Se essas pessoas, elas já vêm com as definições de perfis, o quanto isso vai ajustar para mim, para fazer um diagnóstico de um desenvolvimento de liderança, por exemplo, né? O que eu tenho ali de dificuldades entre esse time pelos perfis? Né? O que eu tenho de potenciais nos meus próprios líderes para eu montar um programa de mentoria interno e que daí eu posso identificar isso também. Então, se a ferramenta no fim, ela pode integrar as fases, mas não necessariamente você só pensar na fase atual. Você pensa no todo e daí você faz o faseamento dessa implantação, mas já pensando que tudo vai se falar em algum momento.
Ô, Lilia, isso é tão importante que... A gente tem, lembra, vamos voltar para o início da nossa conversa, que a gente falou qual tecnologia está disponível, se você escolhe ou não. A gente vive uma era de dados. Dados é um ativo importantíssimo de toda e qualquer empresa. Então, se você fica ali fazendo com que os seus dados, né, fiquem de forma fragmentada, você não está fazendo um bom ativo que você tem nas mãos. Né? Por isso que para a gente é muito importante, a nossa leitura é sempre de um RH, a jornada da gestão de pessoas. Porque os dados ali do recrutamento e seleção, eles precisam conversar com os dados da avaliação de desempenho, que conversa com a pesquisa de clima, que conversa com o PDI, que conversa com a entrevista demissional. E isso para a gente, na hora de desenhar a nossa ferramenta, isso foi crucial, assim, e interessante assim, que na época... muita gente falava assim, vocês estão doidos, vocês vão colocar uma ferramenta tudo num lugar só. Não é assim que se faz. O que se faz é, desenvolva um pedaço só da jornada, né? Então, você especializa, entrega só o recrutamento e seleção, a sua avaliação de desempenho, e fique bom nisso. Mas quando eu calçava o sapato do RH, eu falei, isso não faz sentido. Não faz. Não faz porque o RH não vai ter orçamento para ficar comprando um monte de ferramenta, não faz porque ele não vai ter estrutura, né? E aí, óbvio que eu estou falando, algumas empresas têm, mas assim, de maneira geral, olhando para o Brasil, não vai ter estrutura de TI para ficar integrando, e mesmo se tiver, ainda vai perder dados, porque não existe essa inteligência. Então, a gente se esforçou muito em construir uma plataforma, né, completa, tudo num só lugar, mas... não só pela comodidade de ter tudo no seu lugar, mas principalmente pela estratégia dos dados conversarem. Então, pensa que hoje o candidato, que ainda é candidato, eu já tenho tecnologia para traçar todo o plano de desenvolvimento dele, eu já tenho como fazer uma predição de como ele vai se portar na empresa, eu tenho vários recursos que às vezes o profissional de RH demoraria meses, e o que é mais triste, às vezes só na entrevista demissional ele ligaria os pontos, e agora com a tecnologia você já pode amarrar tudo, porque você está usando os dados de forma correta.
E esse é um ponto que eu queria daí voltar e perguntar aqui para você, porque hoje a gente ouve tanto falar dessa importância, né, da análise dos dados, People Analytics, e como que vocês trabalham isso? Como que vocês orientam as pessoas para também não ter aquela questão de que muitas vezes o que a gente vê, as pessoas analisando informação errada, olhando para dado que não vale de nada, né? Como que vocês costumam orientar, como que vocês costumam trabalhar isso dentro das ferramentas? Me fala um pouquinho, mas diz que acho que People Analytics é a bola da vez, né?
É, e às vezes, assim, as pessoas empolgam, né? Porque você Exato. Pode estar gerando dados e cruzar tudo com tudo, né? E na verdade...
Como tudo na vida, né, Mônica? Foi um ótimo exemplo que você deu. A gente se empolga para comprar o vestido da Gisele Bündchen. Pena que depois a gente nunca vai usar, vai ficar lá preso no armário, né?
É, o problema é que 6 meses depois você criou uma expectativa, né? Aí o CEO falou assim, e aí, qual que é o resultado do People Analytics sem playtores? Você não tem resultado para entregar.
E daí você leva um indicador para ele igual de 1990, né? Mostrando o número de pessoas por gênero, por setor, por não sei o quê. Gente, não é isso.
Não é isso, né? Então, assim, e de novo, a questão da complexidade. Então, a gente sempre recomenda, use simples, faça simples, assim, começa com um simples bem feito e vai sofisticando ao longo do tempo. Então, não caia na tentação de querer uma estrutura muito robusta, muito complexa. E isso eu indico para qualquer porte de empresa, tá? Quando o assunto é... O que eu já vi de empresa queimando milhões tentando fazer People Analytics e não ter resultado nenhum, não foi brincadeira. É, então, seja você uma empresa pequena ou grande, comece simples e vá aumentando a complexidade para que você faça ali o uso de dados que realmente faz sentido. No nosso caso, a gente já entrega prontinho na plataforma, né? Então, a gente faz ali correlações entre perfil, né? Então, a gente tem lá alta performance, baixa performance. Qual que é a população, né? Quais são as características dessa população? Qual a correlação, por exemplo, entre performance e idade, performance e perfil comportamental? E aí, a gente vai ensinando, olha, a correlação é alta, a correlação é baixa. Porque não é também que tem correlação, que você tem que dizer, ah, tá, tem correlação, então só vou fazer isso.
Isso.
Por isso que também não basta ter só a ferramenta. Você precisa ter o mindset correto.
Exato. Né? Eu sempre falo isso. Correlação não é causalidade, né? Então, não é porque, por exemplo, eu fiz uma coisa hoje aqui, o outro também fez na casa dele, significa que a gente está no mesmo caminho? Não. Talvez seja sido só coincidência.
As correlações, elas têm, você tem que estar ali olhando a causalidade. E aí... Você consegue, por isso que a gente também tem muito a preocupação, a gente não entrega só a tecnologia, a gente entrega também acompanhamento, porque a gente sabe que é uma coisa nova, a gente sabe que é uma coisa que a gente está sendo pioneiro e todo mundo está sendo pioneiro nesse momento, né, em relação a isso. Então, por isso que a gente entrega junto também o acompanhamento, para que as pessoas também... elas se eduquem, elas caminhem, a gente preocupa muito em desenvolver o software e as pessoas que usam software. Porque a gente sabe que é uma caminhada, uma jornada de aprendizado, de conhecimento. Exatamente para que a gente não faça o uso equivocado dessa ferramenta importante que a gente tem, né? Que a gente aprenda realmente a usar os dados do jeito que tem que ser usado.
Excelente. Eu vejo que essa parte de aprender a selecionar, fazer menos e bem feito, e cuidar da mentalidade, acho que são os principais pontos. Tanto que quando a gente fala toda vez de transformação digital, transformações em geral, esses são os pontos, né? É a gente pensar qual que está sendo a minha parte nisso, como que eu estou participando ativamente, será que eu estou conseguindo colocar o meu foco e energia no lugar correto, para extrair as informações corretas, para tomar decisões, para ter uma visão crítica e analítica correta. Então, é exatamente essa dualidade tão característica, né, desse mundo VUCA, que é, os robôs estão aí, a inteligência artificial está aí? Tá, e ela tem muito a nos oferecer, ela vai trazer muitas vantagens cada vez mais para isso, tirar a gente de coisas repetitivas, tirar a gente de coisas que podem estar sendo feitas com maior eficiência por uma inteligência artificial. Qual que é meu papel nisso?
Exatamente. Né? E nunca confundir meio com fim. Porque às vezes as pessoas falam assim, oh, inteligência artificial. E aí aparece aquele exterminador do futuro na cabeça da gente, né? E aí a gente acha, não, agora os robôs vão dominar. E ter essa consciência de que tudo isso é meio. Nós usamos, então assim, o bom ou o mau uso da ferramenta está nas nossas mãos. Não dá para a gente terceirizar essa responsabilidade. Ah, é a inteligência artificial que está tornando meu processo falho. Não, você está tornando, e o meio para isso é com a inteligência artificial. Então, ter também a consciência do lugar da tecnologia, né? A tecnologia é um meio para que a gente faça um bom ou um mau trabalho.
E até quando a gente fala de ferramenta, né, falando dessa questão do meio, entender que a ferramenta não vai fazer tudo sozinha. E que é exatamente isso que a gente tem muito espaço a trabalhar. Então é muito comum a gente ver, por exemplo, a empresa foi lá, contratou uma ferramenta para fazer uma avaliação de desempenho. Perfeito, a ferramenta é ótima, maravilhosa. Daí, eu não instruí meus líderes corretamente a seguirem o planejamento estratégico para ter um desdobramento de metas. Eu não conversei com meus líderes e treinei eles para fazer um acompanhamento do time, para delegar melhor, para fazer a avaliação de forma correta, para dar bons feedbacks. Eu não fiz nada disso. E daí, simples e puramente, eu trouxe uma ferramenta que eu acho que ela tinha que rodar sozinha, né? E que, no fim, o que, que a gente vê? A gente vê um mau aproveitamento e depois a culpa é da ferramenta, né, Mônica?
Isso. Mas é porque eu acho essa confusão do lugar que cada coisa deve ocupar, né? E especialmente quando a gente fala de inteligência artificial, as pessoas se assustam e elas acham que vai ser uma coisa autônoma, né? Que vai chegar um robô e que do dia para a noite vai fazer o trabalho da RH. E não é assim que funciona. Óbvio que eu vejo hoje, por exemplo, não só a inteligência artificial, mas as tecnologias que a gente tem disponíveis, eu vejo muito como o braço que o RH sempre pediu e nunca conseguiu ter. Porque se tem uma coisa que eu sempre escutei ao longo da minha trajetória com gestão de pessoas é: tenho tanto a fazer, quero ser um RH estratégico, mas não tenho braço. O não tenho braço sempre aparece. E agora eu vejo com essa automatização, com essa, né, com esse uso, finalmente o RH tem braço. Só que esse braço é artificial.
E que bom, né? E eu falo assim, que para mim foi um sonho de consumo é quando as coisas começaram a passar por essa mudança, exatamente a gente ganhou braços que ficaram com o trabalho chato, com o trabalho complexo, deixando a gente pensar, a gente agir de forma estratégica, a gente tá junto com as pessoas de fato, a gente aumentar a nossa escuta no individual, então aquilo que é coletivo, né, os feedbacks, as avaliações, a gente recebe lá no sistema. Mas peraí, aqui tem um sinalzinho que eu consegui enxergar que talvez tenha alguma coisa diferente. Beleza, deixa a inteligência artificial trabalhando e fazendo a parte dela, deixa eu levantar da cadeira e ir lá a campo, deixa lá no escritório, marcar uma call e fazer o meu papel, né? Então, o meu braço de inteligência artificial faz o dele e eu fico mais livre, leve e solto para eu poder estar de fato com as pessoas e agregando valor para o negócio. Esse tem que ser o papel, ao meu ver.
Exatamente. E os dados também, né? Você falou da questão de decisão. Você tem ali toda a parte de automatização, né, para fazer aquilo que é operacional, mas você tem os dados para te ajudar a tomar decisões corretas, né? Então, te ajuda no estratégico também. Mas, no fim do dia, a decisão é sempre sua. No fim do dia, né, você tem ali a tecnologia para te auxiliar no operacional e te dar instrumento para você ser estratégico. Mas, de novo, no final do dia, é você quem controla tudo.
É isso aí, no final do dia está contigo, né? A gente não pode soltar essa nossa responsabilidade. Mônica, a gente está chegando já no finalzinho por causa do nosso horário aqui do nosso podcast, mas eu queria saber com você visões de futuro. O que, que você enxerga de futuro para esse RH, para Sólides, de mudanças que vêm por aí? Como que vocês têm se preparado para isso e analisado essas tendências?
Ai, eu tô tão empolgada, só que assim, eu já aprendi, gente. Primeiro eu preciso lançar para depois contar. Mas assim, eu tô vendo tanta coisa legal, tantas possibilidades em termos de organizar melhor as informações para que a gente possa ter mais dados para entregar, sabe? Mas de maneira geral, o que eu percebo é que cada vez mais a gente vai caminhar para uma gestão de pessoas mais personalizada. As pessoas, elas querem um atendimento cada vez mais, assim, elas querem ser conhecidas, né? E hoje em dia tem dado para tudo, né, Lília? Assim, você vai pedir uma comida, o aplicativo já sabe o que você gosta de comer. Você vai assistir um filme, você nem sabe o que você quer, mas tá lá o streaming te falando o que você pode gostar. E a mesma coisa na gestão de pessoas, sabe? A gente é toda uma geração que cresceu acostumada com isso. Então, a gente precisa entregar experiências únicas e customizadas, né? Então, para isso, a gente precisa usar a tecnologia, né? E eu gosto de falar, Lilian, assim, e é uma coisa que a gente investe muito aqui na Sólides, tecnologias humanas. Tecnologias que fazem a gente conhecer cada vez mais e profundamente esse ser humano que está conosco e que faz com que a tecnologia me deu uma capacidade de gestão que antes eu não tinha. Então, eu percebo muito essa questão da customização, da humanização, da tecnologia, né, centrada tudo num só lugar, com muita análise de dados e processos cada vez mais simples, intuitivos e que pensem na jornada e na experiência do candidato ou do colaborador.
Excelente, ó. E essas conversas, gente, a gente vem para cá praticamente sem pauta, sem alinhamento prévio, e a conversa que flui do jeito que tem que ser. Mas a gente já tem, inclusive, um episódio onde a gente falou exatamente sobre isso, Mônica. A gente veio, né, numa gestão de pessoas pensando sempre no, na unificação, de trabalhar o coletivo, todo mundo ser tratado da mesma forma, né? E hoje a gente vê exatamente essa necessidade. Então, o primeiro momento a gente ampliou, agora hoje a gente olha para essa individualidade. Cada um quer ser único. Cada um quer ter o seu nominho ali marcado na sua mesa, no seu crachá, nos seus materiais. Cada um quer ter as suas tratativas quanto à remuneração, benefícios, né, condições de trabalho. Então, a gente fala tanto hoje de humanização, a gente fala hoje tanto de flexibilidade. E a gente precisa unir isso. A gente precisa unir a tecnologia nos dando suporte para fazer isso. Literalmente, é ver uma Netflix, né, dentro dos nossos RHs.
E a gente não vai fazer isso, a gente não vai conseguir ser bem sucedido nesse ponto se a gente não conhecer profundamente as pessoas. É por isso que a tecnologia também está a serviço, né? De, quando a gente fala da gestão comportamental, é para que você conheça profundamente o indivíduo, porque esse indivíduo quer ser visto de forma única.
É isso aí. Gente, a gente encerra por aqui. Queria agradecer a Mônica por ter aceitado o convite, com a agenda super lotada como a sua, e ter vindo aqui gravar com a gente. E queria agradecer você, que está aí, que é o motivo pelo qual a gente grava esse podcast. Então, obrigada mais uma vez pela audiência, por estar aqui com a gente. Obrigada, Mônica.
Ai, foi uma delícia. Amei o papo, Lilian. Muito obrigada.
Valeu, gente. Até a próxima.